O agro, ele tem uma parcela realmente muito importante na economia brasileira. A gente acompanha, inclusive, os últimos dados do IBGE, a última safra. E o agro, ele está recebendo a atenção devida aqui no Brasil, Reco?
Olha, o agro tem crescido muito, né, anualmente, em torno de 10 milhões de toneladas a cada ano, um crescimento espetacular, mas não tem sido acompanhado em termos de infraestrutura, né? Armazém não tem sido construído, isso gerou um problema muito sério na última safra. As estradas não acompanham também a demanda do setor, né? Então, realmente, em termos de infraestrutura e logística, tem ficado muita coisa para trás aí.
Os avanços que têm acontecido nesses últimos anos, eles estão bem aquém? Nós deveríamos ter uma velocidade maior? E você tem confiança realmente de que os governos irão avançar, quem sabe uma velocidade maior?
Olha, o setor, ele depende do governo, né? Como eu se comentei, na questão logística, né? Uhum. Que quer dizer, o produtor da porteira para fora não tem muito o que fazer. A questão da armazenagem, a questão de estradas, depende. Mas assim, o que depende do produtor para a sua evolução tecnológica, ele tem feito. O agro é um setor que se desenvolve muito rapidamente com tecnologias surpreendentes, um setor muito moderno, com ganhos elevados de produtividade. Você vê a média nacional hoje, uma média, o país hoje não deve aos Estados Unidos em termos de tecnologia, em termos de produtividade. Há 10, 15 anos atrás, a gente ficava muito atrás, muito aquém dos Estados Unidos, né, que é o nosso grande concorrente hoje. E hoje nós estamos aí praticamente em condições de igualdade.
Aí tem a iniciativa privada, tem as pesquisas, o próprio governo, Embrapa também, a gente tem acompanhado, tem coisas boas acontecendo. Agora, infraestrutura, quando a gente fala sobre logística, realmente tem a nova ferrovia, que está para vir aí, a nova Ferroeste, alguns investimentos, a própria duplicação, o novo pedágio, investimentos. Então a gente fica naquela expectativa, porque é necessário, né, uma melhora significativa para escoar, para uma série de fatores que iriam contribuir.
Mas o que a gente tem aqui no Paraná de grande diferencial é o cooperativismo. São as cooperativas muito fortes, distribuídas aí por várias regiões, e que tem Cascavel como um dos seus polos principais. A gente vê o grande serviço que as cooperativas prestam para o agro paranaense, né? Elas estão presentes aí em diversos setores, industrializando, gerando riqueza. E ao gerar riqueza para o setor, elas estão distribuindo essa riqueza também para os municípios. Onde existe uma agricultura forte, o município também é bem desenvolvido. Cascavel é um grande exemplo disso.
Cascavel, a região oeste, nós temos aqui o Show Rural, inclusive, né, que mostra as últimas tecnologias, o que de melhor existe na agricultura brasileira. Tem estado presente aí no Show Rural, né, nas edições.
Sim, eu acompanho o Show Rural praticamente desde o começo, né? Eu sei da história do Show Rural, e a gente já foi em várias outras feiras internacionais, e o Show Rural, além de ser um evento extremamente prestigiado, ele não é um evento que perde em qualidade para nenhum evento do mundo. Poxa, você que fala, eu quero ver um evento, uma feira dos Estados Unidos, Cascavel oferece isso com condições, com alta qualidade, um evento realmente com recursos assim que a gente se surpreende quando vem, em termos de organização, em termos de acompanhamento, né, de visita. Então o Show Rural realmente é uma satisfação e atrai gente que a gente acompanha, né? Por exemplo, quanto época de Show Rural, você vê os ônibus percorrendo as estradas, vindo de várias regiões para cá, grupo de mulheres, né, grupo de jovens. Então, assim, é uma feira que interessa a todos os segmentos.
Comitivas que vêm de outros países.
Outros países.
Não só aqui da América do Sul, mas da Europa, da Ásia. Estamos conversando com o jornalista Rogério Reco. Você é escritor também, é isso?
Eu faço já um bom tempo um trabalho de pesquisa histórica, né, e biografias. Então a gente tem feito aí algumas coisas assim, sabe, mais por paixão mesmo, né? E a história do Paraná, ela é muito rica. A gente tem os grandes empreendedores aí e tem tido a satisfação de ter sido convidado aí para escrever algumas dessas histórias aí.
E esses livros, onde são encontrados?
Esses livros, vários deles estão nas bibliotecas, né? A gente lançou no final do ano passado um livro chamado Trilhos Café e Terra Vermelha, que resgata a trajetória da construção da ferrovia entre Ourinhos e Maringá. Um dos personagens dessa história é o senhor Amadeu Borgio Merlo, um engenheiro italiano que participou dessa obra. Ele foi pioneiro, para você ter ideia, da construção dessa ferrovia. Depois ele foi pioneiro, empreendedor em Cambé, com serraria, foi pioneiro em Arapongas, pioneiro em Maringá com uma fazenda e pioneiro em Umarama. Então, são assim histórias de gente que você não pode deixar passar isso, sabe? São histórias que valem muito a pena, isso é muito inspirador.
E você mora onde? Na região norte do Paraná?
Eu moro em Maringá, sou assessor de imprensa da Cocamar já há um bom tempo, e também realizo lá um projeto chamado Rally de Produtividade, que é um evento que acompanha a safra da soja. Então a gente começa a fazer as visitas a mais de 100 propriedades rurais nesse período. É um rally porque são visitas a propriedades. Qual é o objetivo dele? É conhecer as boas práticas realizadas pelos produtores rurais. E ao final desse rally, a gente tem publicação, balanço, a imprensa acompanha. Então, assim, é um evento bem interessante também.
Nasceu no Paraná ou nasceu em outro estado?
Eu sou nascido em Assis, interior de São Paulo, quase divisa com o Paraná, né? E desde pequeno, vendo aqueles caminhões que vinham sujos de terra ali, falava assim, olha, veio do Paraná. Então, a gente tinha uma imagem assim do Paraná na época, para a minha infância, que era uma região muito, né, pouco desenvolvida, onde tinha medo, falava, poxa, o paranaense é pé vermelho. Nossa, se falava, meu Deus do céu, né? Que é isso, né? E a gente veio para Maringá, na década de 70. E, pô, descobrimos uma cidade maravilhosa, um estado extremamente evoluído. Assim também, quando a gente sai de Maringá, pessoas que não conhecem Cascavel vêm para cá e se surpreendem. Cascavel é uma cidade fantástica, primeiro mundo, né? Uma cidade que oferece todas as condições, grandes universidades, empregos, oportunidades para investidores. A gente vê aqui que é uma cidade que tem uma gastronomia fantástica, né? Então, Cascavel, eu vejo assim, o Paraná como um todo, né? É um estado que diferenciado, né?
Uhum. E você tem a participação aqui no CBN Rural, na CBN Cascavel, às 7h20, não é?
7h20
e 15h40. Em dois horários. O que você traz nesses boletins? Vamos reforçar aqui e chamar para os ouvintes nos acompanhar. Muitos têm acompanhado, né?
São dois boletins que a gente faz assim, análises pontuais. Seja de mercado, ou seja do momento, ou seja de um fato interessante a nível tecnológico, seja chamando para eventos no Paraná. Como são cinco emissoras e é o mesmo boletim, então não é um boletim regional, né? Tem que ser um boletim mais a nível estadual. Então a gente sempre chama para isso que eu falei, mas assim, o objetivo é valorizar justamente a questão do produtor rural, é mostrar que esse profissional, esse homem que está à frente da produção e que está aí cuidando do carro-chefe da economia.
Tem ouvintes interagindo aqui conosco, o Almir, muito obrigado, o Claudecir diz que sempre acompanha. E que bom ouvir gente de fora falando bem de Cascavel. É aqui de Maringá, é perto, né? Tem uma pergunta aqui que diz respeito ao trigo. Pergunta ele aí sobre o trigo. Por que que o trigo ainda não tem uma valorização ideal, ou o governo não adota uma política para incentivar mais o plantio do trigo? Isso está mudando, Reco, não?
Olha, tem alguns fatos surpreendentes em relação ao trigo, né? A gente sempre ouviu falar que o trigo é uma cultura do sul do país, né? Do Paraná, o maior produtor. E hoje a gente vê, através do trabalho da Embrapa, o trigo já se espalhando para outras regiões do país, para o Cerrado. Não há dúvida nenhuma que em poucos anos o país será autossuficiente, né? Deixará de importar o trigo argentino para ter a sua produção própria. Realmente ainda é uma cultura que não tem não possibilita ao produtor ter uma tranquilidade. Quando você planta o trigo em muitas regiões, então ainda fica muito sujeito a vulnerabilidades climáticas. Mas assim, nos próximos anos, até a gente tem falado muito isso no CBN Rural, é uma cultura que promete muito.
O Ademar faz aqui uma pergunta também. Gostaria de saber a opinião dele sobre o Plano Safra deste ano. Ficou de bom tamanho? Parece que é o maior de todos os tempos.
O Plano Safra, ele satisfez do ponto de vista financeiro, mas tem alguns pontos fracos. Por exemplo, a questão do seguro rural. O seguro rural é praticamente inexistente, né? Foi muita promessa e pouca coisa que se fez em relação a seguro rural. Os valores não são considerados ruins. O ministro da Agricultura tem trabalhado, é uma pessoa que tem uma capacidade de articulação grande e tem conseguido aí, porque o governo entende, né, que o setor rural, que apresentou um crescimento no primeiro trimestre de 23% no PIB, o PIB agro, e contribuiu de forma decisiva, né, para que o país realmente desse uma alavancada no seu PIB. Então o governo sabe que ele não pode matar a galinha dos ovos de ouro aí. E o Plano Safra realmente é uma forma de fomentar um pouco o setor aí. A gente quer só saber se operacionalmente isso vai acontecer mesmo.
Para a gente fechar, Reco, gostaria que você falasse também, e até tem ouvintes aqui fazendo relação a isso, o governo do estado, o governo Ratinho Júnior, né, que está aí no seu segundo mandato, tem dado apoio à agricultura naquilo que compete ao governo? Ele tem sido parceiro?
Olha, o governo tem sido parceiro em algumas, em várias situações. A gente não pode falar isso, né? O secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, está presente, é um incentivador, tem políticas públicas, por exemplo, na questão da energia solar, é um incentivador nesse ponto aí. Mas a gente sabe que não pode ficar descuidado, não pode ficar desatento. A gente sabe que no final do ano passado, o governo do Paraná tentou fazer a taxação do setor, né? E isso foi uma correria, foi uma coisa assim de última hora, na calada da noite, e o setor teve que se movimentar muito para não deixar passar a tributação do setor na época. Então, isso criou até uma certa... um problema, sabe, de relacionamento aí do setor com o governo do estado, né, que embora ele tenha retirado e dizer que não vai mais taxar, a gente não pode descuidar.
E as entidades são muito fortes.
São muito fortes.
Representativas e participativas.
E graças ao trabalho dessas entidades é que isso não aconteceu.
Reco, satisfação muito grande recebê-lo aqui. Obrigado pela entrevista, né? Veio aqui para uma reunião. Tem o CBN Rural às 7h20 e à tarde...
15h40.
Às 15h40. O ouvinte pode acompanhar sempre aqui na CBN e nas plataformas digitais. De repente o ouvinte não conseguiu lá acompanhar nesses horários, entra lá no site da CBN cascaveloficial.com.br, você vai ter lá as notícias, sempre notícias atualizadas com o competente Rogério Reco, jornalista e escritor, que tem dado contribuição aí ao Globo Rural, enfim, cadernos agrícolas, agências de notícias relacionadas ao agro em todo o país. Muito obrigado.
Eu que sou grato aqui pelo espaço, agradeço e convido o pessoal para acompanhar as notícias do setor, que é o carro-chefe da economia.
Conversamos com o jornalista Rogério Reco, especialista em agro. Agora 10h24.